Meu nome é Marcelo Kifuri Moinhos e o tema do meu podcast são cenários macroeconômicos para 2021 no Brasil. O ano de 2020 foi muito atípico para toda a humanidade. Todos fomos atingidos. Aparentemente, com as vacinas ficando prontas, a normalidade deve retornar em questão de meses. Mas dois estragos já são bastante visíveis e a gente precisa de ver como atenuá-los. O primeiro é o grande número de desempregados. E o segundo é uma piora sem precedentes das contas públicas. Em relação ao número de desempregados, é mais fácil a gente olhar pelo lado do emprego, porque muita gente sai da força de trabalho e aí o desemprego não sobe tanto. Mas se a gente olhar pelo número de empregados, ele está cerca de 10 milhões a menos do que estava em fevereiro. Então, a gente tem que ver como que a economia vai se recuperar. Essa recuperação já está acontecendo, mas nos próximos trimestres a gente espera que haja recolocação desse contingente de pessoas desempregadas. Tá? A recuperação em termos do PIB foi no formato de V, né, como a gente tem falado bastante, caiu muito fortemente no segundo trimestre, cerca de 9%, e recuperou praticamente tudo no terceiro trimestre. Mas, ainda assim, vamos ver um número negativo para o PIB de 2020. No meio do ano, as expectativas eram de uma queda bem mais forte, ao redor de 7%. Agora o consenso está consolidando ao redor de 4%. E as projeções para o ano que vem é de uma recuperação bastante forte, entre 3% e 4% de crescimento positivo. Então, agora em relação à questão fiscal, foi bastante importante os dispêndios feitos pelo governo federal para atenuar os desequilíbrios causados pela pandemia. O principal programa social foi o auxílio emergencial, que deu uma renda de R$ 600 por 4 meses para mais de 60 milhões de pessoas e reduziu esse valor para R$ 300 nos últimos 4 meses do ano. Houve também uma postergação de impostos, empréstimo para estados e municípios, crédito para pequenas e médias empresas. Então, todo esse esforço fiscal vai fazer com que o déficit público em 2020 seja de cerca de R$ 800 bilhões. Tá? Cerca de 12% do PIB. E a dívida total bruta de governos estaduais e federal deve atingir 93% do PIB, segundo as contas do Instituto Fiscal Independente, o IFE. E para até 2024, a expectativa é que ainda haja déficits. Então, a relação aí dívida-PIB pode se aproximar de 100% do PIB, cerca de R$ 8 trilhões de reais. E esse patamar é muito elevado para países emergentes e o mercado já está temeroso em financiar uma dívida pública tão alta e os juros tão baixos historicamente para o Brasil. Realmente o desafio das contas públicas é muito grande, pois não se limita à questão econômica. Há também toda uma engenharia política por trás disso para você implementar um ajuste aí que deve cair de um déficit de 10%, 12% do PIB nesse ano para cerca de 3% no ano que vem. Um alento é que é a questão do teto dos gastos, que faz com que haja uma disciplina nas discussões e qualquer tentativa de se aumentar gastos tem que ser acompanhada por diminuição de outros. Mesmo que se você quiserem fazer um aumento dos impostos, os gastos estão limitados à inflação do gasto, a inflação mais o gasto do ano anterior. O atraso nas discussões do orçamento de 2021 já mostra que há uma falta de rumo e prioridade na administração federal. É muito difícil conseguir adicionar gastos ao já extremamente rígido orçamento federal. Mais de 90% dos gastos são carimbados, são vinculados a serem gastos em determinado local e a gente chama são incompreensíveis. Então, qualquer gasto novo tem que haver uma diminuição de outros. E há várias reformas que estão sendo propostas, mas ainda nenhuma foi votada. Uma delas chama PEC emergencial, que faz com que haja desvinculações de gasto e diminuição de despesas com funcionalismo público e redução do horário de trabalho deles. A questão de você substituir o Bolsa Família por um programa social mais similar a esse auxílio emergencial está sendo difícil de ser implementado, dada a rigidez aí dos gastos orçamentários. Isso fez com que a popularidade do Bolsonaro fosse até atenuada, dado aí o comportamento errático que ele teve durante a pandemia, quando ele não tratou seriamente aí a doença, né? De qualquer maneira, há uma melhora na distribuição de renda com esses gastos e melhora a popularidade do presidente no curto prazo, mas isso pode desorganizar a economia no médio prazo, o que é fatal para qualquer pretensão aí dos políticos, vide o que aconteceu com a Dilma Rousseff lá em 2016, né? Então, mas voltando um pouco para o ano de 2019, a gente via que havia uma coordenação das políticas fiscais e monetária que parecia que estava fazendo resultado. Você tinha os juros caindo, alguma consolidação fiscal, com uma queda dos déficits primários, tá? E isso fez com que houvesse até alguma depreciação do real, mas era suave e até era salutar para o crescimento. Mas já esse ano, com o aumento forte dos gastos públicos, mais cortes ainda na Selic e a dificuldade de fazer reformas no parlamento, exacerbaram a desaceleração, desvalorização cambial e o desalinhamento do câmbio real, calculado pela FGV, CEMAP, é de 34%. Então, o real está 34% mais desvalorizado do que a média. Isso é um dos maiores desalinhamentos vistos na série histórica, tá? A gente tem, no momento, uma política internacional bastante expansionista em termos de liquidez. E mesmo agora, com a eleição do Biden, há muita liquidez e um ambiente aí de risco bem favorável para os países emergentes. Até o Brasil está aproveitando um pouco disso. A bolsa já voltou para o patamar acima de 110 mil pontos. Houve alguma apreciação do real, ele saiu de 5,30 para 5,70 para 5,30, mas ainda há de haver aí um alinhamento aí de cerca de 30% do real, que pode ser feito ou via inflação ou via apreciação do câmbio. Então, o câmbio pode sair de acima de 5 para um patamar aí ao redor de 4, 4,5, se você tiver uma melhoria fiscal, tá? Então, a gente tem esse problema fiscal, tem a questão do desalinhamento cambial. Um outro fator que tem chamado a atenção é o que está acontecendo com a inflação. A gente tem aí uma inflação muito alta nos preços no atacado, por causa da depreciação cambial, por causa do aumento do preço de commodities. Também o auxílio emergencial fez com que houvesse aumento de demanda no setor industrial, tá? Houve aí uma rotação do consumo da população saindo de serviço, indo para bens. Isso pressionou um pouco a cadeia da indústria, está faltando matéria-prima e aumentando os preços de matéria-prima. Então, isso faz com que a inflação ao atacado, tanto no setor agrícola como no setor industrial, está a níveis bastante altos, tá? Os IGPs, que são tem 60% aí de preço ao atacado, estão rodando na casa aí de 20 e poucos por cento, o que é muito alto para os nossos padrões, e há um risco disso aí contaminar os preços do consumidor, né? O IPCA esse ano deve aumentar ao redor de 4%, e se precisamos de que haja uma melhora fiscal e uma apreciação do câmbio para segurar um pouco esse repasse dos preços do atacado para o consumidor. Porque se você tiver problemas aí, novas desvalorizações no próximo ano, dado aí a falta de rumo na política fiscal, a gente pode ter um aumento da inflação ao consumidor, o Banco Central vai ser obrigado a subir os juros, agravando ainda mais a questão fiscal. Então, resumindo, o Brasil precisa fazer o ajuste fiscal, precisa votar as reformas aí, como eu falei, da PEC emergencial, reforma administrativa, reforma tributária, para dar maior visibilidade nas contas públicas, maior transparência e diminuir essa pressão que a gente está vendo no câmbio, para facilitar com que crescemos mais fortemente nos próximos anos, com juros baixos e inflação baixa.